Amigos, muito boa noite. A partir de agora, programa Lagoa Debate, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Todas as segundas-feiras, estamos aqui para esse encontro, sempre abordando um tema diferente. Hoje atrasamos um pouco quanto ao início do programa, em razão de que logo hoje, pouco antes do programa, tivemos problema com a internet, caiu a internet. E o problema é lá em Porto Alegre, não é aqui em Lagoa Vermelha. Quer dizer, algo que fugiu ao nosso alcance. No entanto, quem tem gente competente na casa sempre acha uma saída. Graças ao Rony Moresco, achamos uma alternativa e aqui estamos com o nosso Lagoa Debate. Atrasamos um pouquinho, mas o importante é que nós vamos levar ao ar o nosso programa desta segunda-feira, para o qual nós convidamos para participar o promotor de justiça, Dr. Henrique Reck Neto. É também promotor de justiça eleitoral com relação às eleições municipais deste ano. Doutor Henrique é natural de Porto Alegre, porém, ainda muito pequeno, foi morar com os pais em Caxias do Sul. Se criou em Caxias do Sul. Pelo fato de ter se criado em Caxias do Sul e por ter se identificado muito com a italianada, se considera caxiense. Doutor Henrique Reck Neto trabalhou em Itaqui quando foi transferido para Lagoa Vermelha. Trabalhava em Itaqui, lá na fronteira, quando foi transferido para Lagoa Vermelha. Isso foi em junho de 1999. Depois foi para Farroupilha, em janeiro de 2001. Em 2011, se encontrava em Nova Prata, quando retornou à Lagoa Vermelha. E aí, uma situação, de certa forma, curiosa. É raro, penso eu, um promotor de justiça, ou até mesmo um juiz de direito, sair de um município e depois retornar. O doutor Henrique Reck Neto trabalhou em Lagoa Vermelha, saiu e retornou à Lagoa Vermelha. E aqui se aquerenciou. Doutor Henrique Reck Neto casou com a advogada Irma dos Passos, constituiu família, tem duas filhas. Doutor Henrique se identificou bastante com Lagoa Vermelha e não seria exagero dizer que acabou adotando Lagoa Vermelha. É, Lagoa Vermelha também faz parte de uma forma muito íntima da vida do Dr. Henrique Reck Neto. Seria um meio lagoense, se é que esse termo existe. O que quero dizer? Meio caxiense e meio lagoense. Dr. Henrique é um sujeito discreto. Embora a relevância do cargo, é uma pessoa simples e de fácil relacionamento, extremamente acessível, gremista por excelência. Doutor Henrique é o titular da terceira promotoria de justiça de Lagoa Vermelha. É responsável pelas questões ambientais dos municípios que estão sob a jurisdição da promotoria de justiça de Lagoa Vermelha. Muito boa noite, doutor Henrique. Obrigado pela sua presença, gentilmente atendendo ao nosso convite.
Boa noite, Ademar. Boa noite, ouvintes da Rádio Lagoa FM e telespectadores da TV Lagoa. Estamos mantendo a distância protocolar, né?
Exatamente.
Distanciamento social. Eu prefiro falar um pouquinho mais de máscara, mas sempre respeitando os protocolos que nós temos que observar e em razão de tudo que está se vendo aí. Mas é um prazer estar aqui, Ademar. Prazer conversar com vocês aqui essa noite aqui e poder falar um pouquinho aqui.
É, bem observado, porque de repente pode surgir a cobrança, especialmente dos telespectadores, pelo fato de estarmos sem máscara. Mas estamos obedecendo a distância protocolar. Falar com máscara é complicado, torna a voz, né, muito mais complicada no sentido de se ouvir perfeitamente. Doutor Henrique, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal, apesar que já dei todo o histórico histórico nessa abertura de Porto Alegre. O senhor nasceu em Porto Alegre, conforme salientamos, e ainda pequeno veio para Caxias do Sul. Por que que se considera caxiense e não porto-alegrense?
Eu vim com 2 anos para Caxias do Sul e, na época, meu pai é de Caxias do Sul e a minha mãe é de Montenegro. E eles trabalhavam junto na fábrica da Mumu, do doce de leite mesmo, e lá se conheceram. E meu pai achou que tinha uma vida melhor, porque ele era técnico contábil e achou que tivesse uma oportunidade melhor voltando a Caxias do Sul. E daí fomos todo mundo para Caxias do Sul. E daí lá, tu acaba se criando, né? Fiz meu primeiro grau, ensino fundamental, depois segundo grau, depois a universidade, até que foi o momento que passei no concurso. Então eu tive uma vida lá, minhas amizades mais próximas estão em Caxias do Sul. E isso, eu saí pro concurso, foi com 25 anos que eu passei e assumi Itaqui, e logo no ano seguinte tive a possibilidade de vir pela Lagoa Vermelha e vim. E aí também segue a vida, e conheci minha esposa, por motivos profissionais tive que ir para Farroupilha, depois fui a Palmares do Sul, ainda litoral, vim para Nova Prata, até que em 2011, então vim para cá. Promotor e juiz, eu sempre gosto de dizer que a gente não tem como ser removido do cargo, a gente só sai se a gente quiser mesmo.
Isso.
A gente tem a garantia na mobilidade, como a gente chama, mas, enfim, questões pessoais e profissionais fizeram que eu desse esse giro no estado. E isso foi bom para mim, eu tive uma experiência em várias cidades, em vários locais, que agregou muito, e já são 22 anos já de caminhada já.
22 anos. Doutor Henrique, ser promotor de justiça sempre foi um objetivo, um projeto pessoal de vida, ou algo que pintou no meio do caminho?
Vamos dizer assim, vamos ter várias pessoas ouvindo, eu sempre sou um sujeito muito sincero e... quando eu saí do ensino fundamental, eu não queria saber direito, não era minha área fazer direito, eu era muito mais ligado às ciências exatas. Eu gostava muito de matemática e física, e direito não me via direito. E daí, por um sonho frustrado do meu pai, que acabou, motivos de vida, enfim, teve que ir para a contabilidade, e ele teve, não dizer que se deu bem na contabilidade, mas o sonho dele é fazer direito. E aí ele disse, tu vai fazer direito. E eu não quero fazer direito. E aí, vai, com 16, 17 anos, entrei na faculdade com 17 anos, fui fazer direito. Mas também não deixei no meu sonho, que era fazer computação. Então, com 17 anos, eu entrei na faculdade de Direito de manhã e depois, com 18 anos, eu fiz o vestibular para computação, então eu estava correndo as duas. De manhã fazer Direito e de tarde fazer computação, tarde e noite. Bom, mas daí a realidade é um pouquinho mais forte. Quem trabalha no campo das exatas sabe. Uma coisa é matemática de colégio, outra coisa é pegar para valer. Quem é engenheiro, quem trabalha em computação, sabe que a matemática não é aquela brincadeira lá de fazer que estão aprendendo no colégio. A coisa é séria. E aí eu comecei mal nas cadeiras de computação, vou ser sincero. E além de tudo, logo no terceiro ano que eu estava na faculdade de Direito, veio o glorioso Exército. Então, o Exército na época, hoje tu tem que pedir pelo amor de Deus para ir para o Exército, na época tu só pegava o pessoal que era involuntário. Eu também era involuntário. Mas daí vem a força, vem o braço militar e me pega, e 1 ano de Exército.
Serviu onde?
Servi no terceiro lugar em Caxias do Sul.
Em Caxias do Sul.
Como oficial do Exército no NPR lá. Então, saí como tenente de artilharia. Mas daí com o Exército, com o Direito e com computação, não deu. Então eu tive que largar a computação. E realmente abandonei a computação porque eu vi que eu precisava me dedicar muito mais que a chegar lá. Fiz o Exército, fiquei 1 ano obrigatório, podia ter seguido mais 7, não quis. Eu não gostava do serviço militar. Fiz as minhas melhores amizades da minha vida são oriundas do Exército, mas eu não queria saber do Exército, ser bem sincero. E daí o bom é o Direito. Daí o que eu faço Direito? Aí... tu vai terceiro, vai pro quarto ano, vai pro quinto ano direito, e o que eu faço na minha vida? Eu tenho um amigo meu que hoje é médico, ele é 2 irmãos, e o pai dele é promotor de justiça. E por essa amizade, a gente ia pra casa de praia dele durante o veraneio, ia pra casa de Torres, e o velho às vezes tomava um pouco mais, ali no almoço e tudo mais, e começava a contar as histórias do júri. Ele era o titular da vara do júri de Caxias do Sul. E aí começava, porque é fulano, não sei o quê, porque é fulano também, botei na cadeia, porque é fulano, fiz isso, aquilo. E aí, opa, pode ser que seja aí. Só que, claro, tu sai da faculdade, na época eu me formei final de 93, e foi o último ano que tu pegava a carteira da OAB sem a prova, tu simplesmente fazia os estágios e já saía com a carteira da OAB, depois logo na metade de 94 veio a lei que estabeleceu a prova da OAB. E aí tu sai e daí tu tem que começar, ou tu vai ser professor, ou tu vai ser advogado, ou tu vai fazer um concurso público, ou tu vai plantar batatas, aí tu não tem que seguir. E aí fui pro caminho dos concursos públicos. Eu queria ser promotor, mas aí tu vai... A primeira prova que eu fiz foi uma desgraça. Tu não tem noção. Porque tu sai da faculdade e acha que vai passar direto, não vai. Eu fiz duas provas de saída, um promotor de justiça estadual, dois concursos antes do meu, e um para juiz federal. Tinha 100 questões de juiz federal. Se eu tivesse assinalado todas na letra A, eu fazia mais questões do que aquelas que eu acertei. Eu acertei 10 questões de 100. Eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo. E quem está me assistindo, sabe, meus alunos, eu falo isso para isso, e quem está saindo da faculdade, sabe, não é simplesmente, ah, vou ser promotor, vou ser juiz, é fácil. Não é, não é. E daí, tu vai estudando, vai... Eu sempre digo que não é... Todos podem chegar lá. Na questão não é nem tanto de inteligência, é questão de persistência. E aí foi um, foi dois anos estudando, 8, 10 horas por dia, e aí a coisa começou. Aí eu tinha a possibilidade de passar para o juiz aqui no Rio Grande do Sul, estava nas provas finais, promotor em Santa Catarina, promotor em Paraná e promotor aqui, delegado de polícia. Chegou uma época que estava assim, batendo todos os concursos juntos. E aí, de todos que eu fiz, eu consegui passar promotor de justiça aqui. Eu queria ficar no Rio Grande do Sul, não queria ir embora daqui, não queria ir para Santa Catarina, Paraná ou outros estados. Eu acabei passando. E aí, com 25 anos, fui nomeado promotor de justiça. E daí, dentre as comarcas que eu tinha a escolha, que tinha umas 3 ou 4, porque a minha classificação ficou de 25 e passamos em 29. Essa foi a minha classificação. E aí todo mundo diz, ah, mas tinha 29, ficou em 25º, foi mal. Não, de 25º de 5 mil. 29 foram os que foram aprovados.
Sim.
É, então, aí a conversa é diferente. E aí, sobrou Itaqui, Uruguaiana e São Borja. Era o que eu tinha, eram as três. Todas na fronteira. Daí tinha uma gratificação a mais, exatamente pela função eleitoral em Itaqui, que as outras duas não tinham. Então, ah, vou para Itaqui. Itaqui, São Borja e Uruguaiana, embora Uruguaiana um pouco maior, vamos lá, vai. Aí fui para Itaqui. Eu e um outro colega meu, que até é amigo muito próximo meu até hoje. E daí com um ano, eu queria vir embora para Caxias do Sul, aí a administração disse, ó, tem uma vaga em Lagoa Vermelha. Eu não tinha ideia onde era Lagoa Vermelha. Eu não tinha a mínima ideia. Aí pega no mapa assim, onde, bah, mas é pá, 180 de Caxias, é aqui mesmo que eu vou. E aí eu vim. E aí passei e foi.
Agora peguei um pigarro na garganta aí. Doutor Henrique, quais são as atribuições da Terceira Promotoria de Justiça?
As atribuições hoje da Terceira Promotoria de Justiça são todas as infrações ambientais, certo? Tanto a parte criminal como a parte administrativa, enfim, e a civil. Tudo que tiver ligado ao meio ambiente, qualquer infração, é com a Terceira Promotoria. Os crimes de menor potencial ofensivo, que a gente chama de JECRIM, certo? Aqueles crimes menores, ameaça, desacato, lesão corporal, isso que não tem grande repercussão, então são todos os pendentezinhos que daí tem a possibilidade de a gente fazer acordos, seja prestando serviço comunidade ou pagando cestas básicas que a gente chama, enfim, a prestação pecuniária e tudo mais, e agora com a matéria eleitoral, né? A matéria eleitoral em razão de que é um rodízio que a gente faz a cada 2 anos e esse aqui caiu para mim. Então essas eleições são comigo dessa vez.
Nessa questão ambiental, doutor Henrique, aproveitando o gancho, ultimamente, de uns tempos para cá, é impressionante o número de ocorrências de crimes ambientais que têm ocorrido ou em Lagoa Vermelha ou em municípios circunvizinhos. Chama a atenção esse aspecto, doutor Henrique.
Sim. A grande...
Aliás, hoje nós noticiamos aqui, pela manhã, no programa Bom Dia Cidade, que na manhã de domingo, na localidade de Passo das Mulas, interior de Lagoa Vermelha, a Patran acabou recebendo denúncia com relação ao corte de cerca de 16 pinheiros. O proprietário foi notificado. O Ministério Público tem agido com mão de ferro nessas questões, doutor Henrique?
Tem. Que tu me conhece, Ademar. Eu sou bastante rigoroso nisso. Deixa eu tentar explicar pro ouvinte aqui como é que funciona. Quando tem uma infração ambiental, as mais comuns, tá? É o corte de árvore, ou enfim, é intervenção em área de preservação permanente, ou fora dela, assim, mas geralmente é relacionado à flora, né? Corte de árvore, essas coisas. Ou mais alguma atividade ambiental que não se obteve licenciamento. Tu monta uma atividade ambiental, uma lavagem, um ferro velho, um depósito de agrotóxicos, tudo mais precisa de licenciamento. Então são essas infrações mais comuns. O pessoal não tira licenciamento, começa a fazer do jeito que acha bem entender. Ou corte de árvores. Corte de árvores por quê, em regra? Para aumentar a área de plantio, né? Então é para isso que acontecem as maiores infrações. Então o que, que acontece? Nós temos três esferas quando alguém... Vamos dizer que alguém, o sujeito cortou 16 árvores, tá? Tem que fazer aqui, até aproveitar em público, fazer um agradecimento ao patrão, porque o patrão é meu braço direito. Sem a patrão eu não faço nada, e eles são sempre muito solícitos. Então a gente tem o canal direto aí, a patrão. Volta e meia estão lá, o sargento Hilton lá, desde o tempo também o sargento Freitas aí, e todos os outros que estão lá na patrão direto, e vai, ó, aconteceu isso aquilo, faça isso aquilo. Mas essas 16 horas vai acontecer o seguinte: primeiro nós temos a infração administrativa, a autuação da patrão. A patrão vai autuar, vai lavrar seus respectivos autos e termos circunstanciados, vai aplicar multa, se é o caso, se os casos mais graves, interdita-se o estabelecimento. Então esse é o poder que a patrão tem na área administrativa. Então o sujeito, o infrator, tem que já resolver na área administrativa primeiro. Depois nós temos a área civil. Por quê? Porque o dano ao meio ambiente tem que ser recuperado. Ou seja, se essas 16 árvores estão dentro de APP, que o pessoal corta, ele vai ter que dar um jeito de plantar. Cada muda retirada tem que plantar 15 de volta. Então dá mais ou menos 160 mais 80, dá 240. Ele vai ter que plantar 240 na mesma área que desmatou, se for APP. Se for fora de APP, bom, ele pode plantar em outro lugar. Por que, que se faz isso? Porque as áreas de APP são mais... delicadas, mas exige uma proteção ambiental maior. Então, se essa área, isso aí foi a APP, o infrator já sabe que vai ter que plantar de volta. E não são 16, são 240. Começa aí. Aí o que, que faz? Tem que fazer um projetinho, faz através do engenheiro agrônomo, protocolo no Departamento do Meio Ambiente da Prefeitura de Lagoa Vermelha, se foi Lagoa Vermelha, traz aqui, planta, faz tudo mais. Então, tu corta e põe de volta. E tem a parte criminal ainda. A parte criminal é crime, como qualquer outro. Isso aí pode ser pequena infração ou grande infração, tem penas de até 8 anos, dependendo da situação. E aí, até 8 anos, se o sujeito é reincidente e tudo mais, pode correr o risco de ir para a cadeia, para pegar um semiaberto aí, até por reincidência com relação a isso. É raro, mas não vamos. A maioria das coisas assim se resolve já no juizado. Ali planta de novo, faz uma doação para uma entidade, faz alguma outra coisa aí, e acaba se resolvendo também lá. Mas são três esferas. Então, a infração ambiental é bem complicado. E eu sempre aproveito para dizer o seguinte: hoje, o infrator ambiental, principalmente na área de lavoura, é um crime assim que tu tem pouca defesa para fazer. Tu pegar um sujeito com porte de arma, pegar um sujeito embriagado, pegar um sujeito que corta a árvore, tu quase não tem defesa, porque porte de arma, tu tá aí a arma, tu não pode andar. Tem porte, tu não tem muita defesa. Embriaguez ao volante, também tu faz o teste do bafômetro, o etilômetro. Deu positivo, tu também não tem muita defesa, tá ali também. A mesma coisa, pra quem não sabe, é tudo via satélite hoje. É tudo via satélite. O IGP, o Instituto Geral de Perícias, o nosso departamento que a gente chama de GAT e a Patran, nós temos acesso ao Google, mais especial quanto a isso, e aos satélites do Exército. Então sabe direitinho, se hoje aqui tu passa satélite aqui, passa por cima, cada 90 minutos passa satélite aqui, tá reflorestado, passa daqui a 5, 10, 15 dias o mesmo satélite, opa, mas aqui tem um buraco aqui, o que aconteceu? E aí acaba se punindo o proprietário da terra. Ah, mas não foi porque foi um raio, porque veio fulano, cortou, não interessa. O proprietário da terra é responsável, sempre. E faça a defesa dizendo que não é ele que traz as provas, sim, não. Mas a gente chama de obrigação próprio terreno, ela segue a coisa. Então não adianta dizer, não fui eu. Tu é responsável da terra, tu vai ter que recuperar. E aí acaba se fazendo isso. Então, a gente vê toda... o crime faz, ninguém é punido, tudo mais, mas no ambiental, 99% dos crimes são puníveis, o sujeito cumpre e se obriga a fazer. Não vou plantar, não quero fazer, não tem problema, nós vamos tirar tua terra. Mas é bem de família. Bom, mas nós vamos arranjar outra coisa. Você não vai ficar com o teu nome no SPC sujo, no Serasa, no Cadinho, tu não tira mais financiamento para tua plantação e acaba plantando. Então é muito raro tu ver algum processo ambiental que tu não consiga resolver.
Isso. Vamos para as eleições municipais, seu doutor Henrique. Já vamos, que o senhor...
Vamos,
vamos. Coisa boa. Aí de promotor,
coisa boa. De justiça. Essas municipais são as melhores que tem. Não sabe como é bom.
Isso mesmo. Estamos diante, doutor Henrique, de uma eleição que se apresenta como atípica, em razão, em função da pandemia. Certo. Já tivemos as datas de primeiro e segundo turnos mudadas, alteradas. Primeiro turno ficou para o dia 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro. É possível projetar o efeito da pandemia no comparecimento dos eleitores às urnas, doutor Henrique?
Assim, ó, Ademar, a gente não tem nenhuma decisão, nenhuma resolução do TSE até hoje sobre isso, como é que vai ser o dia da eleição. O que se tem já meio adiantado, meio regulamentado, é quanto às convenções partidárias, que, por sinal, se fosse os tempos normais, acabaria a semana, acabaria aqui, mas como foi prorrogado, passou para o final de agosto, início de setembro, está se permitindo fazer virtual, online.
Sim.
O dia da eleição não tem nada ainda. Eu espero, sinceramente, numa crença pessoal minha, que até lá as coisas estejam resolvidas. Eu não sei se vão estar ou não, mas eu acompanho, como eu estou acompanhando muito essa questão da Covid, porque eu não estou como promotor da saúde aqui em Lagoa Vermelha, está o doutor André Tarocco, mas eu estou substituindo São José do Ouro já faz 2 anos, e lá é comigo. Então eu tenho que acompanhar direto, e acabo acompanhando aqui também. E os números em todo o estado, se a gente ainda não chegou no tal do platô, a gente está quase lá. E eu acredito já que em agosto, final de agosto, início de setembro, esses números começam a cair. Para chegar em novembro ali, as coisas mais ou menos já estejam como nos outros países da Itália. 2 ou 3 por dia morrem, 4 ou 5 na Alemanha morrem. Espero que cheguem esses números aqui no Brasil. Mas vamos dizer que esteja ainda nessa confusão de pandemia ainda. Nós vamos ter que adotar os protocolos de distanciamento. Nós vamos ter que fazer o quê? Um horário provavelmente especial para que as pessoas idosas ou aqueles que tiverem um risco maior possam votar, distanciamento entre filas, botar um mesário, uma pessoa responsável aí a coordenar a distância, higienizar a cabine, higienizar urna de votação, na medida do possível. É o que eu imagino, mas hoje nós não temos uma regulamentação sobre isso, ainda.
E diante desse quadro, será que vamos ter uma grande abstenção? O senhor imagina que poderá ser elevado o número de abstenção na eleição de 2020? Aliás, o ministro Barroso, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sinalizou que a multa por não comparecimento poderia ser abonada.
A multa hoje é R$3, né? R$3 é alguma coisa. Tá. Qual é o problema de não votar? Não é a multa. A multa se resolve. O problema de não votar é que você não pode fazer concurso, você não pode sair do país, porque não sai passaporte, você não vota, você não pode ter título universitário, você não pode um monte de coisa, não pode participar de licitação, não pode nada. É isso que causa o problema de não votar. Eu, sinceramente, se fosse me dizer umas eleições gerais para presidente e governador, até acho que teria um nível maior de abstenção. Mas municípios, quanto menor, eu não acredito, não. Eu acredito que os números se mantenham até... Não digo Lagoa Vermelha, como tu falaste aí, a possibilidade de ser até uma eleição atípica, não sei como é que estão as movimentações entre partidos aí, enfim, também estou ansioso para saber, mas eu sei que municípios menores como Caseiros e Biraiaras parece que se avizinha aí a eleições meio acirradas.
Bem disputadas.
E aí eu acredito que...
Ao contrário de Lagoa Vermelha, pelo menos em tese.
Pelo menos em tese do que eu estou também acompanhando junto com vocês ali. Caseiros e Biraiás parece que vão ser um pouquinho mais acirrados, acredito. Sei que parece que Capão Bonito Sul talvez tenha uma posição também, ainda não está formada, mas enfim, quanto menor o município, mais possibilidade de acirramento. Por quê? Porque tu disputa poucos votos e é necessário, cada um voto realmente faz uma diferença. A gente vê Caseiros o ano passado, as eleições passadas aí, por um voto fez a diferença total. Então eu acredito que nos municípios bem pequenos não vai acontecer essa abstenção assim massiva.
Exatamente. Eu sempre tenho o hábito de divulgar a pauta do Lagoa Debate na página do Face. A gente sempre faz aquele anúncio. Ah, hoje teremos a presença do promotor de justiça eleitoral, doutor Henrique Reck Neto, no caso desta segunda-feira. É uma prática que a gente sempre tem adotado. E aí já me chegaram algumas perguntas, foram me encaminhadas algumas perguntas através do WhatsApp, que é através do telefone. Uma primeira pergunta, doutor Henrique, em relação ao número de eleitores e à população existente em Caseiros, pois ambos números estão muito próximos, e somada ao grande número de transferências de eleitores nos últimos anos, O Ministério Público Eleitoral entende pela necessidade de ampliar a investigação para apurar o que efetivamente ocorreu. E é acrescentado, embora o conceito de domicílio eleitoral é diferente do conceito de domicílio residencial, há alguma maneira de barrar eventual tentativa de quebra da regularidade do pleito eleitoral, caso se apure irregularidade?
Bom, Ademar, vamos por partes, tá? Primeiro lugar, essa questão de caseiros aí já chegou ao meu conhecimento, mas chegou ao meu conhecimento tardio, vamos dizer assim. A mudança do domicílio eleitoral é até dia 6 de maio. E a partir do momento que o juiz eleitoral, o Dr. Gerson, defere a transferência eleitoral, tem prazo de 10 dias para haver inconformidades, enfim, pelo partido, pelo candidato, pelo aquele que se sentir prejudicado. Essas questões foram postas aos olhos do Ministério Público bem depois disso, né? Depois que vieram as transferências, depois que todo mundo ficou aquela celeuma, meu Deus do céu, Caseiras passou a ter mais votantes do que a população trouxeram. Mas os prazos eleitorais já foram. Não tem muito o que fazer nesse momento. Algumas reclamações foram ajuizadas na Justiça Eleitoral, estão em tramitação. O que vai ser decidido delas ainda não sei. Se é a questão do prazo, se é a questão de efetivamente se essa transferência foi lícita ou não. Mas a questão dos 10, 12 processos, se não me engano, 10, 12 eleitores que teriam, supostamente, pela reclamação do partido interessado, transferido regularmente o domicílio eleitoral. Mesmo assim, a questão do domicílio eleitoral, embora a pergunta aí do ouvinte, tá, ele é muito mais amplo. Tem muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul que tem mais eleitores que votantes. Volta e meia o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, faz um recadastramento desses eleitores, faz uma recontagem desses votos, mas geralmente acaba esbarrando que é possível ter mais eleitores que votantes. Por quê? Porque o domicílio eleitoral, como ele fala, é diferente do domicílio civil. Por exemplo, estou em Lagoa Vermelha hoje, meu trabalho em Lagoa Vermelha hoje, meu ânimo de morar em Lagoa Vermelha, então eu sou um cidadão no direito civil, eu sou um habitante, um cidadão lagoense. Isso para conselho de direito civil. Para que é o conselho de direito civil? Para eu fazer contratos, esse é meu domicílio. Para eu poder ter as outras obrigações, assumir e exigir obrigações, até mesmo na justiça do trabalho, eu poder contratar e tudo mais, meu domicílio é esse. O domicílio eleitoral não é o seguinte, eu tenho uma casa na praia, eu tenho um apartamento em Porto Alegre, eu tenho um apartamento em Passo Fundo, eu tenho pais, enfim, que moram lá na fronteira. Todos esses 5 serão domicílios eleitorais. Todos. Basta que eu tenha algum vínculo, alguma propriedade, algum vínculo familiar, algum vínculo muito próximo que a comunidade está valendo. Então o que acontece no caso de caseiros especificamente? Muitos dessas transferências eleitorais estão ligados ao quê? O sujeito tem uma propriedade rural, não mora em Caseiros, mora em Passo Fundo, Caxias, Porto Alegre, seja lá o que for, mas tem uma propriedade rural em Caseiros. Os pais moram em Caseiros, ele tem algum vínculo com alguma comunidade muito próxima lá, que está lá também sempre tratando com ela. Tudo é considerado domicílio eleitoral e está valendo a transferência eleitoral. Então, esses são os problemas que nós temos. Então, todo mundo fala, mas quanto eleitor? Mas é óbvio que vai acontecer isso, principalmente em época de eleição. E em Caseiros, especificamente, porque a diferença foi um voto. Então, é óbvio que vai ter um pouco mais de arregimentação para os interessados, para trazer pessoas que entrem nesse conceito e que possam votar junto aos caseirenses. Então, não tem muito o que fazer nesse sentido.
Um segundo questionamento encaminhado ao senhor, Dr. Henrique. Uhum. Estamos a enfrentar novos tempos decorrentes desta pandemia. Em face da calamidade pública decretada, os entes públicos também estão sendo demandados no atendimento de mais necessidades da população, quer seja pela redução dos empregos e serviços, o que torna mais pessoas à situação de vulnerabilidade. Como o Ministério Público vê essas medidas de enfrentamento agora, no período pré-eleitoral?
Dois prefeitos aqui da região. O município de Lagoa Vermelha e o município de Ibiraiaras me consultaram exatamente sobre a proibição, porque além da pandemia, teve seca, teve desgraça por granizo e inundações, só faltam vir os gafanhotos também. Tá? Então, o que esses municípios fizeram? Eles editaram decretos. Decretos de calamidade pública, em razão de seca, em razão de pandemia, em razão de tudo. No momento que você edita esses decretos e você está nessa situação de calamidade, essa situação excepcional, isso a lei dá margem a poder fazer atividades assistenciais, certo? Então, qual era a preocupação dessas pessoas do município de Lagoa Vermelha e Ibiraiás? Era que se pudesse doar roupas para as pessoas carentes, comida assistencial, e é óbvio que ninguém vai ser impedido de concorrer numa situação de emergência em que necessite ajudar a sua população. A própria lei 9.504, no artigo 73, faz essa excepcionalidade. Havendo calamidade pública, havendo situação excepcional de que há necessidade de atender essas pessoas vulneráveis, como fala o ouvinte aí, assistência, é dever do município fazer. Claro, tem que estar um decreto amparado, tem um decreto amparado. Deve estar, eu acredito que está regulamentado pelo governo do estado, acho que foi homologado através da Defesa Civil, está ok. Então não há óbice nenhum desses gestores no sentido de auxiliar essa população necessitada, essa população carente com o que elas precisam. Porque é uma situação excepcional. Outra coisa é você pegar essa mesma teia e dizer, oh, aqui, fulano, tô te dando para votar em mim e tudo mais. São situações excepcionais diferentes. O auxílio emergencial tem que ser dado. Nós não podemos deixar essas pessoas carentes. Outra coisa é tu se valer disso e pedir voto e dar essa contrariedade e tudo, que aí sim nós temos um ato ilegal passível até de cassação, se for o caso.
Uma terceira questão. Com toda a sua experiência de promotor de justiça, residente em Lagoa Vermelha, há diversos anos, quais as medidas que pretende adotar para que o processo eleitoral transcorra dentro da mais absoluta regularidade, dentro da regularidade que se espera?
Olha, Demar, assim, ó, o que eu pretendo fazer tão logo, eu queria fazer já essa próxima semana, mas como houve alteração de prazo, tão logo os partidos definam os seus candidatos específicos, tá? E haja o registro das candidaturas através do instrumento cabível junto à Justiça Eleitoral, eu quero chamar todos os presidentes de partidos que vão concorrer efetivamente, bem como todos os candidatos à majoritária, principalmente, e conversar cada um deles, de que haverá uma fiscalização mais incisiva. O que eu tenho à disposição hoje de meios para coibir excessos, certo? Eu tenho que me valer dos meus servidores, que eu tenho em torno de 7 servidores e mais 6 estagiários, em torno de 13. Eu tenho que me valer um pouco da Justiça Eleitoral, que volta e meia também nos auxilia aí através dos oficiais de justiça e tudo mais. E eu tenho que me valer da Brigada Militar e outros órgãos, Polícia Civil e outros órgãos de atuação. É evidente que a gente não consegue cobrir toda a cidade. O que que eu quero dizer, o que que eu posso fazer nisso? Eu não tenho como fiscalizar todos os recantos da cidade. Vai haver distribuição de rancho nas vilas? Vai, eu sei que vai. Vai haver cascalhamento, que é muito comum. Geralmente tem alguma urna no interior que acaba se interditando a estrada porque sabe que em aquele lugar se vota mais A do que B. Então acaba fazendo isso. Vão acontecer esse tipo de coisa? Vão acontecer. O que que eu quero fazer? Eu quero alertar todos os partidos políticos que façam uma eleição limpa. Se não der, Ademar, tá? Nós vamos tirar 2 ou 3, entre aspas, assim, para Cristo. O que que é para Cristo? Nós vamos pegar 2 ou 3 candidatos ou cabos eleitorais e tudo mais, e nós vamos prender, nós vamos caçar, nós vamos tirar. Aleatório? Daquilo que vier a denúncia para nós, tá? Não adianta também mandar denúncia para lá. O que acontece que ele chega lá? E isso é uma coisa que eu quero falar aos candidatos. Não adianta mandar, chega meu telefone, tá toda hora ligando, ah, lá na vila tal, estão distribuindo. Tá, mas quem tá distribuindo? Onde? Como? Quer que eu saia de madrugada lá, vou pegar eu pijama lá, com a brigada militar, vou chegar lá, não sei nem onde, quem é e como. Não dá, as pessoas também precisam fazer a parte dela, tem que se identificar. O partido tal, tá lá através do fulano de tal, entregando comida, dinheiro, tal, tal, pra fulano de tal. Por quê? Porque eu quero punir quem recebe também. Aproveito esse espaço aqui para dizer, porque quem recebe também pede é tão criminoso com quem dá. As penas são iguais. E não pense que eu vou ter, como te disse, eu sou bem severo, não pense que eu vou ter paciência ou perdão para quem vai pedir voto. Vai pedir cesta básica, vai receber dinheiro. Vai cumprir processo igual. E se for para cadeia necessário, vai. Vai cumprir pena. Nesse sentido. Ah, mas eu só pedi porque eu sou pobre, miserável, isso aqui, e eu tenho que aproveitar as eleições, não interessa. Você é cidadão como qualquer um. Você também tem que fazer a parte como se exige do eleitor para que haja eleições limpas nesse país. Como eu disse, a gente não vai conseguir fiscalizar tudo. A gente vai pegar alguma denúncia mais específica, alguma denúncia mais detalhada, com mais provas. Eu preciso de provas também para trazer para a Justiça Eleitoral. E aí sim, através desses, pegar uns dois ou três ou quatro ali, punir para que haja respeito. E, como a gente diz, visibilidade para que outros não façam igual. Certo? É muito ruim eu ter que ir lá na vila, ter que pegar alguma pessoa mais carente lá, pegar conduzir ela presa, porque acabou pedindo uma cesta básica, bem como o cabo eleitoral, que também se vai das eleições, porque precisa trabalhar, porque precisa ter dinheiro, mas sabe que está cometendo ilícito, oferecendo dinheiro, oferecendo material, oferecendo o que for, vai todo mundo ser processado e na medida do possível.
No caso dos prefeitos que concorrem à reeleição, doutor Henrique, o que que pode e o que que não pode?
Bom, agora nós estamos em julho, dia 27 de julho, agosto, setembro, outubro, tá? Nós temos... A legislação eleitoral tem várias condutas vedadas, exatamente nessa lei que eu falei, 9.504. Algumas delas, nos três meses anteriores, tá? Principalmente os agentes públicos ligados aos agentes que já estão lá, tá? Já estão eleitos, estão exercendo o cargo. Mas, em suma... inauguração de obras públicas, inauguração e tudo mais, não pode, mas tem um entendimento do TSE, e a Justiça Eleitoral está mudando, de 2017, numa decisão única, dizendo que se por acaso o prefeito estiver na inauguração, estiver lá e ele ficar no cantinho quietinho e não fizer nada, não tem irregularidade nenhuma, certo? Mas o que não pode, em regra? Não pode contratar nesse período, salvo exceções em lei, exoneração de cargos de comissão, não pode entregar nenhum bem, não pode fazer nesse momento propaganda política, certo? Embora o conceito de pedido de voto também está um pouco abrangente. Porque uma coisa assim, ó, Ademar, eu não sei o que passa para Brasília, a gente acompanha assim, mas as decisões estão um pouquinho... complicadas, eu não sei se é por influência do Congresso Nacional e tudo mais. Vamos falar da propaganda política, tá? A propaganda eleitoral. Até o ano retrasado, certo? Se eu viesse aqui nesse espaço, Ademar, ó, eu sou candidato a prefeito, não falo nada, e quero divulgar minha campanha. Pronto, já era uma multa de 20 a 100 mil. Tá? Eu não pedi voto pra ti, eu não disse nada demais. Se eu vier hoje, tá, e falar qualquer outra coisa que não seja um pedido expresso de voto, tá, pra ti, ou pelo menos uma conotação assim, vamos comigo, Ademar, segue na minha campanha e tudo mais, não há mais propaganda irregular. Ou seja, aquilo que se via nas plataformas, assim, se um candidato a vereador quiser ir para algum lugar e falar qualquer coisa, ele pode botar até, de repente, as cores do partido dele, mas se não for um pedido claro de voto, alguma ação muito clara de voto, tá? Por que eu digo das coisas do partido político? Porque vamos dizer que eu sou do partido que seja verde-amarelo e usar uma roupa verde-amarelo, isso não é um pedido explícito de voto. Não há propaganda irregular. Aconteceu um caso em Biraiás alguns dias atrás, aí, para quem acompanhou. Aquele feito foi arquivado porque não houve um pedido expresso de voto. Então, qualquer atitude que eu tiver hoje como candidato, eu posso... Antigamente, não. Isso aí já era suficiente para... Era bem mais restrita a possibilidade. Hoje está um pouco mais abrangente. Então, fica mais difícil a punição nesse sentido.
Doutor Henrique, teremos limites de gastos com a campanha?
Tem limites de gastos, mas agora não vou me lembrar dos valores, Ademar. De cabeça, não me lembro. Mas as doações são até 10% do valor declarado à Receita Federal.
O candidato poderá se autofinanciar em até 10% do limite de gasto para o cargo.
Isso, eu não me lembrava do candidato, mas o doador é até 10% daquilo que tiver declarado na Receita Federal. Isso tem muito que a gente pega depois das eleições. Tem muita doação que são feitas através dos recibos eleitorais, e muita gente não acaba não declarando como deveria imposto de renda e acaba excedendo isso. Nós temos uma pena bem alta para isso, pecuniária, né? Uma multa bem pesada para isso. Se eu não me engano, de 20 a 100 mil, se eu não me engano. nessa situação, mas não me recordo exatamente os valores. Mas o limite é 10% de doação. E de candidatos, agora, como tu falou também, que eu não me lembrava de cabeça.
Exatamente. É das doações aqui também, o senhor já se antecipou a uma outra questão que faríamos. Somente pessoas físicas poderão fazer doações para campanhas eleitorais. Exatamente.
Pessoa jurídica e direito público nunca se permitiu. E desde as últimas eleições, a pessoa jurídica, por decisão do STF também, não pode. Não pode. Somente pessoas físicas. Certo? Então as empresas não podem mais doar. Ah, mas aí tem o Caixa 2. Bom, o Caixa 2 é punível. Se a gente pegar, aí acaba sendo punível também, mas em tese não pode.
E a questão da arrecadação por meio da vaquinha eletrônica, como é que funciona?
A vaquinha eletrônica, o Facebook, o WhatsApp, são tudo mídias novas, mídias sociais, que a gente sempre fala que o direito é muito lento com relação as relações sociais são muito rápidas, né? E o direito é muito lento para acompanhar essas coisas. Uhum. Até vir leis, até vir normas, aí já se passaram 2, 3, 5, 10 anos até vir isso. O Facebook e o WhatsApp já existe algumas regulamentações acerca do assunto. Inclusive, pode-se fazer propaganda através desses meios quando liberado para isso, certo? Vai ter o momento exato. Antes era até o dia 15 de agosto, agora como passou ali, passou para setembro, mas o dia certo eu não me lembro também. Acho que dia 20 de setembro que está liberada a propaganda eleitoral, mas eu não me lembro de cabeça. É em setembro. Desculpa, final de setembro e início de outubro. Tá? Só não vou conseguir me lembrar o dia. E a vaquinha, certo? Eu não vou falar, Ademar, eu não me detive na vaquinha, não sei. Não sei, prometo que vou pesquisar, te mando a resposta depois, mas a vaquinha não me detive isso.
Exato. Com relação à propaganda na internet, é permitido fazer a campanha, sim, por meio de blogs, redes sociais, sim, e sites. Partidos, sim, e candidatos poderão contratar o impulsionamento de conteúdos, uso de ferramentas gratuitas ou não, para ter maior alcance nas redes sociais. Está proibido o impulsionamento feito por pessoa física.
Sim. Tá. É para exatamente o que aconteceu na época, que está se discutindo agora a questão do Bolsonaro ali, né? Aquele pacote lá de WhatsApp ali que foi lançado em várias formas aí. Mas é isso aí. A vaquinha, voltando pro vaquinha, tá? A arrecadação não é proibida. Então acredito que não deve ser proibida a vaquinha também. A arrecadação, eu só não sei que forma isso é declarado na Justiça Eleitoral. Por isso que eu tenho que dar uma estudada. Mas a vaquinha, a arrecadação, não, com certeza não é proibida.
Doutor Henrique, é crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas para enviar mensagens ou fazer comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação?
Sim, sempre foi, Ademar. Aí é só a questão de regulamentação, mas a ofensa pessoal aí, desde o tempo do Código Eleitoral, isso aí, desde as eleições aí, nós já temos previsão, isso aí desde 65 já tem previsão quanto a ofensa, injúrias e outras situações nesse sentido. Claro, agora tudo é por meio eletrônico. Uma coisa era chamar algum candidato e outro ofender. Outra agora é tudo por meio eletrônico. Continua se punindo. O Congresso tem vários projetos de lei nesse sentido ainda, mas como disse, direito é meio devagar ainda. Para essas eleições não vai dar. Até porque qualquer alteração não se aplica para essas eleições. Nós temos prazo para isso, sempre no ano anterior. Então, qualquer modificação agora não vai haver.
É proibido fazer propaganda de qualquer natureza, incluindo pinturas, placas, faixas, cavaletes e bonecos. Essa é a chamada propaganda de rua. É proibição com relação a locais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios e estádios, ainda que de propriedade privada. A proibição se estende a postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes e paradas de ônibus, árvores, muros e cercas.
Tudo isso, né? Mas tu falaste de propriedade privada, inclusive propriedade pública também. Não pode ir na prefeitura, não pode ir na escola pública, não pode ir nenhuma dessas também, nesse sentido.
Material de propaganda. É permitido colocar bandeiras na rua desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos. Também pode colar adesivo de 50 por 60 centímetros em carros, motos, caminhões, bicicletas e janelas residenciais.
Tudo isso também tá ok. A gente tinha uma grande discussão, sabe? Porque outdoor nunca pôde. Nunca pôde botar outdoor. E aí nós tínhamos as placas. Muitos terrenos botavam a plaquinha dentro de casa. E aí... Sim. Daí acabaram se criando limites pra isso. Não tá aí. Eu não vou lembrar também do tamanho certo da placa. Mas também não, é uma plaquinha pequena ali que pode botar em cada residência, assim, no jardim e tudo mais. Na casa de propriedade própria e tal. Mas ela não pode ser tão grande que possa se tornar um outdoor. E olha que outdoors são proibidos.
São, né, proibidos. Envelopar o carro, ou seja, cobri-lo totalmente com adesivo, não. Está proibido.
Não, é só aquele adesivozinho que bota no vidro, assim.
Exato.
Ali tá bem tranquilo quanto a isso. Demais, não.
Camiseta e chaveiro. Na campanha eleitoral é proibido distribuir aos eleitores camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou outros bens.
A distribuição sim, Ademar, mas no dia das eleições, inclusive, tá, nada impede que um eleitor possa ir com a camiseta do seu candidato, certo? Com a bandeira do seu partido, desde que não faça propaganda na frente. Ela pode entrar no direito silencioso. Ó, eu gosto do fulano do vereador número 18 mil e pouco. Eu posso entrar lá, faço o meu direito de voto, desde que fique quieto, não tem problema nenhum, tá? Não pode distribuir, não pode chegar, fazer a tal da boca de urna, pedir esse tipo de coisa, não pode.
Como é que é feito o cálculo do quociente eleitoral, doutor Henrique?
O cálculo é assim, ó, Ademar, se eu não estiver enganado, você pega o número de votos válidos, certo? Divide pelo número de que cada partido, através dos seus candidatos, e porque ainda se vota na legenda, né? Ainda, uhum, ainda vota na legenda. Divide, tá? Tu vai pegar o número de votos válidos, divide pelo que cada legenda alcançou, e daí nós vamos ver o número de cadeiras. Vamos dizer que nós temos 20 mil votos válidos, tá? E daí, na governança, são 11. São mais ou menos 11 cadeias, vamos dizer que... Vamos fazer a grosso modo, assim. Vamos dizer que para eleger-se um vereador em Lagoa Vermelha precisa de 700 votos. Tá? Então você vai pegar o número de votos válidos e vai fazer, ver quanto cada legenda...
A questão dos vereadores não tem coligação
nas proporcionais. Não tem mais.
É. Tá, como fazer o cálculo com relação
aos votos? Tu vai ver assim, ó, o PMDB, por exemplo, fez 1.500 votos. Opa, cada vereador precisa de 700... Há um programinha para isso na hora da votação, logo depois da votação, tem um programa de justiça eleitoral que vai dizer quantos votos foram válidos e quanto a legenda fez cada um. Então vamos dizer, precisa 700 votos para cada cadeira de vereador em Lagoa Vermelha. Opa, o PMDB fez 1.500, vai ter direito a dois cargos. Ah, o PP fez 1.300, vai ter direito a um, tá? O PT fez mais 700, opa, uma cadeira, e assim vai. Tu vai ver quanto a agremiação, através dos seus candidatos e legenda, somou. O que se fazia antigamente com a coligação? Tu somava todo mundo, pegava aquele grupão assim, opa, nós temos um grupo aqui, PMDB, PT, PDT, que fez 4 mil votos. Bom, desses 4 mil votos aqui, quantas cadeiras nós temos? Vamos arredondar, vamos fazer 13.500. Opa, dessa coligação que havia, tem 5 cadeiras que pode fazer. Bom, então nós vamos ver quem é que são os 5 mais votados desse povo aqui. Ah, o Joãozinho lá do PMDB fez 800 votos. Opa, então tu é o primeiro, vem cá. 700 para um. Por isso que dava aquelas diferenças como acontecia com o Enéas, lembra? O Enéas fez 1 milhão de votos. Como o Tiririca fez 1 milhão de votos. E daí o que, que ele fez? Ele pegou todo aquele coeficiente eleitoral. Vamos dizer que para deputado federal precisasse 10 mil. Ele tinha 1 milhão de votos e pegou toda aquela região do Prono e botou. Eu tinha um professor da Universidade de Caxias do Sul que era cedido pela URGS. O cara fez 560 votos. E se elegeu porque ele tinha estado junto ao Prona, do Enes. Era deputado federal, aquele cara com 560 votos que nem para Lagoa Vermelha se elegia. Então são essas aberrações aí que se pretendeu evitar, certo? Então, às vezes tu pega um baita fazedor de voto, pega toda aquela coligação e legenda e aí acaba fazendo isso. Então hoje o que é? Cada partido vai ter os seus votos. Bom, então tá, o PMDB fez 1.500 votos, que beleza. Dentro do PMDB, dos candidatos a vereadores, quem é que foram os dois mais votados? Foram Joãozinho e Fulano. Então, os dois, Joãozinho e Fulano, serão mais votados. Ah, mas eu sou o Beltrano que fiz 800 votos e o outro fez 300 lá e acabou se elegendo. Só lamento, tua coligação, a coligação não é mais. Teu partido só te dá agora duas cadeiras. As duas cadeiras do teu partido são os mais votados, não adianta tu reclamar. É assim que funciona.
Exato. Muitas questões teremos ainda para abordar, né? Afinal, a gama de assuntos, com relação às eleições municipais é imensa, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Doutor Henrique, queremos agradecer imensamente a sua participação aqui no programa Lagoa Debate desta segunda-feira, prestando essas informações, esses esclarecimentos, transmitindo informações e, sobretudo, fazendo alguns alertas. Muito obrigado, mais uma vez, tão gentil, sempre atendendo aos nossos convites para participar ou do Lagoa Debate ou do programa Bom Dia Cidade.
Obrigado mais uma vez, Ademar, sabe o quanto eu gosto de ti e sempre é um prazer muito grande.
É verdadeira.
Um prazer muito grande também estar com o pessoal da rádio aqui, é sempre um espaço que sempre precisei também, sempre me possibilitaram que eu viesse conversar também na necessidade de algum pedido especial do Ministério Público, sempre fui atendido por esse espaço, e eu quero agradecer de público também. A todos que nos ouviram também, eu quero deixar meu recado. Nós vamos fazer o possível, certo? Vai ser umas eleições trabalhosas, é um dos momentos da vida do promotor que mais trabalha, o telefone não para, me vai de madrugada e vai, porque não sei o quê. Como eu disse durante a nossa conversa aqui, a gente vai trabalhar naquilo que realmente tiver relevância. Não é questão de escolher. É aquilo que a gente acha que tem mais viabilidade probatória de realmente poder conseguir uma condenação, uma busca final. Não adianta ligarem para lá porque vocês vão ganhar, de repente, um bela desligada do telefone no ouvido de vocês. Há necessidade de que, se quiserem fazer uma denúncia para nós, que seja séria, que haja relevância. Ah, porque o fulano está recebendo. Tá, mas por que está denunciando? Ah, porque eu queria também. Ah, não tem condições assim, né? Então, como é um trabalho que a gente vai ter que selecionar muito o que a gente precisa fazer, e eu não quero esconder para ninguém, a gente não tem fiscalização para tudo isso, então nós vamos ser bastante seletivos e incisivos naquilo que tiver que ser. Aquilo que a gente realmente conseguir um elemento, um suporte probatório forte, pode ter certeza, a comunidade lagoense e região, Caseiros, Ibiraiaras, Muriterno e Capão Bonito Sul, de que nós vamos trabalhar arduamente para que sejam as eleições mais limpas possíveis dos últimos tempos. Obrigado, Ademar. Obrigado, ouvintes. Prazer estar aqui.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Queremos agradecer aos ouvintes da Rádio Lagoa FM, aos telespectadores da Lagoa TV. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.